E aí, pessoal, tá começando mais um Vortex Podcast, seu momento semanal de escutar notícias que são interessantes, são esquisitas, vão prender sua atenção, mas provavelmente não vão mudar a sua vida. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero dizer que a gente vai revelar a data do nosso... da nossa live de relacionamentos, né, que vai ser o Pousando no Vortex aí, encontramos o melhor nome possível. Quer saber quando é? Pois tá escondido em algum lugar desse episódio. O Goldie Roger do Vortex, tô dizendo pra vocês que o tesouro, o nosso One Piece, essa data tá em algum lugar desse episódio aqui. Descubram. Quem falar nas redes sociais e spoiler a data, vai se ver comigo. Mentira, não vai acontecer nada. Por favor, façam isso porque é importante que o máximo de pessoas participe do Pousando no Vortex pra que a gente possa unir corações, unir amizades e rir bastante nessa data. E agora eu vou fazer o publi do oferecimento e você vai ficar aqui pra escutar, por favor, tá? Porque é muito importante. Porque esse episódio aqui é um oferecimento da Alura. O Vortex é um podcast que chega até vocês por conta dessa parceria incrível com a Alura, que é a maior escola online de tecnologia do Brasil, que dá 15% de desconto para os nossos ouvintes usando o cupom VORTEX, todo em maiúsculo. Usando o nosso cupom para fazer a sua matrícula na Alura, que oferece mais de 1.460 cursos diferentes, não só na área de tecnologia, mas em várias áreas, como inteligência emocional, como edição de vídeo, como gestão e também, claro, muita coisa de programação, você ajuda o seu futuro construindo uma carreira brilhante com um dos certificados que tem mais força no mercado do Brasil e também ajuda a gente aqui no VORTEX a continuar com essa parceria com a Alura. Bom, então vamos lá pro episódio de hoje que a gente vai juntar de volta o trio maravilha ou o trio terror, né? Depende de como vocês enxergam isso. Eu odeio Vidani. Sim, Pepe e Nenê, a dupla, estão de volta. E a gente vai falar sobre amor, sobre genética, sobre pelados na TV e muito mais no episódio de hoje do Vortex. A gente não vai falar de cocô hoje, tá? Apesar de estarmos nós três aqui hoje.
Nunca se sabe. Não prometo nada.
Nunca se sabe. Bom, na pauta não está nada de cocô. Vamos falar ou não vamos? Bem, descobriremos.
Isso nunca nos impediu antes, tá?
Mas me contem da vida de vocês. Tem alguma coisa nova? Porque eu vou já falar da minha nova descoberta aqui. Aí eu quero saber primeiro de vocês.
O rodeio tava me visitando de maneira quântica esses dias aí, hein?
Olha aí, caraca. Eu tenho que postar essa conversa, cara. É, a gente é muito romântico.
Como assim, cara?
Porque o rodeio tirou foto lá na Liberdade do lado onde eu morava. Eu olhei e falei, o que você tá fazendo na minha casa de 2 anos atrás?
Meu Deus.
É.
Estava eu lá visitando o bairro da Liberdade, bebendo meus refrigerantes sabor King of Fighters e Digimon.
Cara, massa demais, massa demais.
Já falei, nós temos que fazer a degustação de Digimon, sério.
Tem uns refrigerantes de Pokémon também, cara, que eles são muito bons.
É muita variedade.
É, pô, tem altos refrigerantes de Haikyuu, refrigerantes sabor Zoro.
E de todos os participantes de One Piece, menos o Chopper, fiquei muito triste.
É, menos o Chopper. Mas é porque o Chopper, ele não faria um refrigerante, porque ele tá preocupado com a saúde.
Ah, caraca.
Essa foi a desculpa que eu criei na minha cabeça. Não quero ser desmentido, né?
E esses refrigerantes já comprovam que toda a comunidade furry sabe já que o Agumon é bem mais gostoso que o Gabumon, inclusive.
Vidani, eu quero te dizer um negócio, tá? É. A gente tá aqui com um Vortex na fila pra gravar só sobre furries.
Caraca, que delícia, que maravilha.
Inclusive, encontramos um insider furry.
Olha aí!
Pra gravar com a gente, tá?
Eu tenho um grande amigo, que eu vou expor o nome dele porque eu não ligo pra nada. Guilherme Freitas, lá no canal Bruxo Rush, ele é youtuber, ilustrador, né, desenhista.
Ele é furry?
Não, mas ele fez uma experiência de, eu vou tentar lançar ali um usuário novo, um nome novo, e botar um portfólio pra fazer desenho de furry pra ver se a galera compra. Ele quase abandonou a carreira dele pra viver disso. Tão lucrativa que foi a experiência.
É muito lucrativo!
Já ouvi vários relatos disso aí.
Vários relatos. Toda vez a galera diz assim, cara, se tem um negócio que dá dinheiro na internet a fazer, não vou dizer.
Gente, é você manter a fantasia das pessoas alegre e ativa. É isso que as pessoas fazem.
É isso aí, pô. O que que custa? Sei lá.
Eu realmente, sem zoeira nenhuma, eu não vejo problema nenhum. Acho legal pra caramba quem faz aí, quem ganha dinheiro com isso.
Legal. É legal no sentido da lei, né?
Isso.
Sim, muito bem.
Assim, no sentido bacana, eu também acho bacana, pô. Você for isso.
Não, e é uma comunidade cheia de pessoas positivas.
Ah, deve
Exato.
ser.
Exato.
Não, estamos queimando pauta, Não chegou a hora ainda de julgar os furries. Se, atenção, se você tá escutando esse programa agora e você é ou tem um amigo furry e quer mandar pra gente um testimonial,
um relato. Ou Scaly, veja bem.
Olha só, ó, manda pra gente no Instagram, tá? Que dá pra mandar áudio lá. Qualquer coisa eu gravo a tela, coloco aqui depois.
Se quiser manter em formato de roteiro, a gente pode fazer uma reencenação estilo linha direta em áudio aqui pra vocês.
Pode, nossa, seria incrível. Inclusive, não precisa falar a verdade, tá? Só precisa ser interessante.
Exato, eu não quero saber de verdades, eu quero saber de boas histórias. Podem me enganar, não tem problema.
Maravilha, maravilha. Gente, eu quero falar pra vocês de uma descoberta minha, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje. Por quê? Recentemente, a gente comentou sobre fazer um programa de relacionamentos do Vortex, né? Na verdade, não vai ser um programa de relacionamentos do Vortex. Vai ser um dia qualquer que a gente vai dizer assim, ei, vamos pra live no Instagram juntar o povo, bora. E vai todo mundo, kkk, entendeu? É isso.
Uhum.
E aí, a gente ainda não sabe o nome, né? Mas, por enquanto, a gente tá chamando internamente de Pousando no Vortex.
Pousando no Vortex.
Tem que ser perfeito.
Que nome bom.
Maravilhoso.
E aí, eu fiquei tipo, caraca, como é que estão as coisas de hoje em dia? Como é que as pessoas se conhecem e tudo mais? E aí, isso tava muito na minha cabeça. E vocês sabem que quando uma coisa fica na sua cabeça, você passa a observar coisas ao seu redor que tem a ver com aquele tema, né?
Sim. Uhum.
Foi aí que eu descobri o novo reality show mais estranho que eu assisti nos últimos meses, tá? O que quer dizer muita coisa, que é o Naked Attraction. Vocês já ouviram falar?
Já!
Eu não.
Excelente! Vidani, tu se arrisca a dar uma descrição do que é o Naked Attraction?
Eu tô muito feliz que você puxou esse assunto, porque eu tinha esquecido de falar disso, porque eu tava em Londres, quando eu viajei pra Inglaterra, eu vi isso na TV, assim, não, tinha um canal que passava Naked Attraction.
Na TV aberta.
TV aberta, cara, era tudo aberto, né? Sei lá, eu tava no hotel. Não sei se era aberto ou foi a cabo, mas é aí. Tava lá pra mim. E assim, basicamente, é um reality show que vai revelando aos pouquinhos, mas na verdade as pessoas que são lá os... Imagina que é um beija-sapo. Vou começar a tentar dar essa imagem mental pro ouvinte.
Sim, é tipo um beija-sapo, mas normalmente é um beija-saco, né? Mas
exato. Mas tem o masculino e tem o feminino, né? Tem o inverso.
Tem, exato.
Tem pessoas que vão lá buscar homens, pessoas que vão lá buscar as mulheres, tem pessoas que vão lá buscar os dois. Enfim, tem tudo. E aí, enfim, as pessoas ficam tipo em... Sabe onde o Zordon fica nos Power Rangers? Aquela...
Perfeito, é isso. É isso.
Só que elas ficam de corpo inteiro, não só o rostão delas, igual o Zordon ali. E aí, vai revelando de baixo pra cima o corpinho delas, aos pouquinhos.
Imagina que é assim, que tem uma pessoa dentro de uma cabine de banheiro, se liga?
Sim, box.
E aí tem uma cortina que ela abre de baixo pra cima.
Isso. Uhum.
Aí, as pessoas do Naked Attraction, elas vão lá encontrar amor. Mas tem várias maneiras de encontrar amor, né? Eu acho, inclusive, que o jeito do Naked Attraction é... Eu não tenho como dizer se dá certo ou não dá certo, mas é, no mínimo, curioso.
O que é certo e o que é errado, né? O que é dar certo e o que
verdade,
não é?
Verdade.
Não sabemos, verdade. Não sabemos, né? Quem somos nós? E aí vai uma pessoa, que é o principal, que tá lá com a apresentadora, e a apresentadora começa a falar sobre as pessoas que estão atrás dessas cabines, com uma mini cortina que vai se abrindo. E primeiro a cortina mostra só o pezinho, se liga?
Sim.
Só o pezinho.
Sim.
Tá.
Aí a pessoa pega e diz assim, não sei o quê, deixa eu ver aí como é que é. Olha, achei esse pé aqui interessante, porque tem tal coisa. Aquele pé ali, achei a unha mal feita, não é legal, tá, tudo mais.
O bom é que se for um fetichista, né, já começa pela zona erógena dele.
Cara, você vê claramente no olhar da pessoa quando a pessoa tem um negócio com o pé, tá?
Isso. A pessoa já pega uma almofada e põe na frente da cintura ali, só de sacanagem.
E aí, começa a abrir um pouco mais. Aí, tipo assim, vamos mostrar agora, vamos abrir só um pouquinho mais. Aí, o que você pensa? Você, como uma pessoa que nunca viu Naked Attraction, você pensa assim, primeiro, existem limites, né? Essa é a primeira ideia completamente errada que você vai ter sobre esse reality show. Não existem limites. Aí você pensa, não, vai subir um pouquinho mais, vai até ali o joelho, pra ver como é o joelho da pessoa e tudo mais. Não, não. Primeiro mostra o pé, depois mostra até a pelvis e parte da barriga. Entendeu?
Sim.
Uhum.
E aí a pessoa começa a eliminar as pessoas que estão lá. A partir da parte que aparece a barriga e, obviamente, os órgãos sexuais da pessoa, sim, só que não mostra na TV os órgãos sexuais, né? Eles ficam tipo com meio embaçado, assim.
Mas quem tá lá vê.
Quem tá lá vê.
Você consegue, com perdão, trocadilho, sacar. Mas assim...
Você consegue inferir.
Exato. Você infere, exato. Você consegue deduzir o que tá ali. Mas...
Inclusive, as pessoas falam sobre, né?
Se o embaçado, sim, for em formato de um L, né? Bem comprido.
Olha lá.
Caraca.
Tem algumas pessoas que o embaçado é bem maior do que outras pessoas, por exemplo.
Sim. Tem pessoa que já comenta, tipo, nossa, o Gonzo dos Muppets veio aqui visitar a gente hoje.
Exatamente. Em um dos primeiros episódios é uma mulher que tá lá procurando caras. Mostra a piroca dos caras, a verdade é essa. Mostra a piroca dos caras. E aí a mulher tem um dos caras que ela pega e diz assim, esse cara tem a piroca muito grande, eu vou eliminar ele porque não
tem como.
É, não tem como.
E aí o cara é eliminado por ser pirocudo.
O drama... Pouca gente fala sobre isso. O drama do cara pauzudo. Pouca gente fala disso. Tem que valorizar.
É muito legal. É uma coisa assim... É uma lição que muitos precisam aprender.
Sim. Tem um amigo meu que fala... Ainda nesse assunto, tem um grande amigo meu, Maidana, que fala que pau grande é igual Funko Pop, né? É legal de ver, mas não é bom de brincar. Então assim...
Olha só.
Fica essa lição aí pro Funko Pop também.
Ai, ai.
É um boneco meio inútil também. Mas eu gosto do Funko Pop.
É um boneco de exposição, né, cara?
É. Cabeçudo também. Tem várias coisas em comum.
Cara, eu não acredito que isso tá acontecendo, sério.
Eu só trabalho aqui.
E aí, cara, às vezes as pessoas vão lá, eliminam alguém, e aí quando você elimina, a pessoa, né, sobe a cortina inteira, a pessoa chega lá e vai dizer, ah, tal, que pena que você me eliminou, aí vai lá e dá um abraço em você, mas a pessoa está pelada. Você elimina um pelado, e aí o pelado vai até você, dá um abraço em você, diz, ah, uma pena e tal, que você me eliminou, kkk, e vai embora, se liga.
Uma pênis.
Nu. Uma pênis, não. E aí, no final do Naked Attraction, as pessoas... Você fica com três ou são dois participantes. E aí, depois que esses dois participantes que estão completamente mostrados, né? A cortina abriu totalmente e estão nus. Primeiro, antes de tudo, eles já ficam nus e depois é revelada a voz, entendeu? Sim. Porque eles pensam assim, vamos expor essas pessoas por partes, né? Vamos chocar menos primeiro mostrando elas completamente nuas, depois a gente faz a pessoa falar. E aí, no final do Naked Attraction, ficam dois concorrentes. E a pessoa que tá lá procurando o amor é obrigada a ela... também a tirar a própria roupa e escolher a última pessoa com a qual ela vai pro date também pelada, entendeu?
Caraca.
Cara, é uma ideia tão ruim que eu queria agradecer pessoalmente quem deu ok pra isso chegar na TV.
Ó, deixa eu dar um comentário interessante, tá? Quem tem Max... Tem 6 temporadas disso lá, tá?
Tá um sucesso, né?
Tava assistindo na HBO Max, que agora é apenas Max, né?
Exato. Que eu saiba, também tem vários outros que não estão na Max, que são de outros países e tal, tipo Itália, não sei, acho que é. Interessante.
Nossa, deve ser loucura.
O que eu acho sacanagem é que a pessoa que tá lá procurando os pelados não tá pelada, né? Isso é muito injusto. Tá.
Não tá, a priori ela não tá pelada, é injusto mesmo, eu acho também.
É, tinha que tá pelado o tempo todo, pô.
Eu acho massa em Naked Attraction é que são corpos normais de pessoas normais.
Sim, e variados.
Quando você para pra pensar, é tão raro você ver um corpo de uma pessoa normal, pelado. Hoje em dia, é muito raro, pô. Todo mundo que tá semi-nu em todas as redes sociais tem um corpo perfeito e com sei lá quantos procedimentos estéticos, ou então, tipo, são pessoas que vivem na academia. E sabe o que eu tava pensando? Recentemente, eu tava pensando que tem muita gente que tem essa insegurança muito grande com o próprio corpo. E quando você tem uma insegurança muito grande com o próprio corpo de partes que normalmente ficam cobertas, tipo órgãos sexuais, como é que você vai saber que tá se comparando com a pessoa real, entendeu? Ó, por exemplo, caras em vestiários, que eles veem outros caras que estão pelados, eu imagino que esses caras, eles não estão com ereções. Então, como as pessoas vão se comparar com pessoas reais?
É verdade.
Se elas só veem pessoas com ereções, se essas pessoas estão em vídeos... sei lá, né, que outras pessoas estão simulando sexo ou fazendo sexo de verdade. É complicado. Como que as pessoas vão se comparar com pessoas reais se elas nunca veem corpos de pessoas reais, a não ser quando você já vai transar com a pessoa, se liga?
É verdade.
Porque se você tem encontros casuais, você uma hora tira a roupa, a pessoa tira a roupa também, você vê ela pelada. Tá entendendo?
É, e não é uma coisa que você quer que aconteça em casa, né? Tipo, vi meu pai, ai, pelo amor de Deus, trauma, tá ligado?
Não, cara, não é, não é. Inclusive, já falamos sobre isso no Nerdcast, inclusive.
Exato,
né?
Melhor não, melhor deixar quieto.
Por favor, não.
E eu mesmo só descobri que existia a categoria grower e shower bem, já adulto, viu?
É verdade, né? Verdade.
Pra mim, tudo era igual.
A categoria grower e shower?
Você não sabe disso, Kat? Nossa, que privilégio poder ensinar isso aqui no Vortex.
Não, cara, eu não sei se eu quero saber. Se tu tá feliz assim, não, acho que eu prefiro bem, continuar. Não,
é porque assim, existem dois tipos de funcionamento peniano na média. Existe o pênis grower e o pênis shower. O pênis grower, ele é aquele pinto que quando você tira ele mole, ele parece ali uma verruga, ele tá descansando, ele tá em repouso, ele não tá trabalhando. Então, beleza. E aí, quando ele vai pro serviço, ele encorpa, ele cresce, né? Ele aumenta de tamanho.
Pro serviço.
Exatamente. O shower, ele já tá meio que com o corpo dele, só que ele tá curvado pra baixo.
É um pneu sem ar.
Isso, exato.
É um pneu sem ar.
É o biruta de posto, o shower. Ele só enche de ar e... É, mas ele...
Entendi,
já
entendi.
Tem o tamanho ali. Então, esse entendi. Funcionamento é meio que a categoria base.
Eu não sabia que existe a divisão de categoria, assim, com nomes e tudo. É incrível.
Tipo boxe. pro MMA.
Entendi, entendi, entendi.
Aí, enfim, as pessoas pelo menos conseguem se identificar que, pô, porque a comparação que você fez, Kátia, ela é muito realista, porque é muito irreal e injusto a gente colocar o comportamento erótico nosso como fundamento os filmes pornô, porque eu tinha um problema com isso. Já contei em alguns lugares, vou contar de novo, porque eu já me expus, né? Menos, mais do que eu devia, mas continuo.
Com, olha só.
Com, por exemplo, não só o quanto as pessoas aguentam, né? O tamanho e as coisas, mas também quando as pessoas conseguem chegar ao clímax, eu falei, que é isso, cara? Tem 1,5 litro de caldo? Que é isso?
Meu Deus, cara, eu vou chorar.
E eu me sentia mal, falei, que isso, eu não consigo fazer tanto.
Cara, eu passei por esse trauma também, eu achava que eu tinha alguma coisa errada comigo.
É? Falei, pô, perto desses caras eu tô lacrimejando, o que que tá acontecendo?
Não, mas o que é isso?
Eu tô triste? Que tristeza,
era? Não, pô, mas assim, meu Deus, caraca, minha mãe vai escutar esse episódio.
Perdão,
mãe,
perdão.
Desculpa.
Perdão, mas eu estou me abrindo aqui.
Não, eu acho, na verdade, assim, tá? Tem alguns assuntos que eles são inconvenientes, mas eles são importantes do mesmo jeito, cara.
Precisa ser dito.
As pessoas precisam saber como corpos humanos normais são.
Sim.
Olha, se você baseia a sua vida e a sua existência e os seus relacionamentos interpessoais, como se você estivesse assistindo, se você tivesse consumido conteúdo erótico e aquilo ali fosse um documentário indicado ao Oscar, recue.
É,
recue.
Pô, eu não quero estar na sua casa no dia que você pediu uma pizza, por exemplo, eu quero estar de boa.
E aí, então, Naked Attraction me fez pensar, primeiro, vocês acham que é possível conhecer o seu grande amor primeiro vendo a pessoa completamente pelada e só depois conversando com a pessoa? É muito estranho isso, gente.
Possível é, mas acho improvável assim, né? Não é? Eu acho que é por questão de sorte, não pelo método, entendeu?
Sim, sim. Eu acho que é assim. É, obviamente que é um programa de TV, né?
E como programa de TV, a ideia é excelente. Não,
isso aí não tenho dúvidas.
A Kátia chegou a dizer que não mostrava os órgãos genitais, mas mostra sim, tá? Eu mandei até no Discord aqui uma imagem e mostra um bocado.
Meu Deus.
Então, assim,
na versão da HBO Max, não mostra não,
eu
tá?
Eu acabei de pegar de lá o print.
Caraca!
Tá, então, assim...
O quê?
É, o meu não tá com censura, não. Minha conta é mais 18? O que que tá acontecendo?
Será que o meu Max é pra menores de 18 anos? Gente!
O seu min, né? O seu mínimo. Meu Max.
Meu Deus, cara. Faz sentido. Do meu, tô no min.
Mas... eu já acho que as pessoas fazem meio que isso, né? É, obviamente que não, elas não saem por aí peladas, mas tem muita gente que sai, se permite ali ir pra uma balada, ficar com uma pessoa que ela nem conhece direito e tal, e enfim, depois vê o que acontece. Eu acho que é meio que a mesma coisa, enfim, isso aqui, eu acho até honesto que você diga pra pessoa, olha, a primeira coisa que me atraiu por você é simplesmente o seu corpo. Se você for um pau no cu, nós iremos até a página tal e de lá nos separaremos pra sempre, tá tudo bem. Acho que...
maravilha.
Eu acho bem honesto, na verdade.
Eu vou dizer o que que eu não gosto e porque eu acho mais difícil do que o normal. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente demonstra a nossa personalidade na sociedade é o jeito que a gente se veste, pô.
Também acho.
Eu juro, cara, em Naked Attraction tem um negócio que é maluco, que é assim, primeiro, você, espectador, também conhece a pessoa nua, antes Sim. de qualquer coisa, antes uhum. de tudo, tá? Inclusive, tem um cara nos primeiros episódios que ele tem uma tatuagem de elefante e eu vou dar 5 segundos pra vocês imaginarem onde é a tromba.
Que delícia.
Esses são segredos que eu acho que precisam vir depois, entendeu? Mas não é só isso que me pega muito. O que me pega demais é que depois que a pessoa é eliminada, eles mostram uma edição terrível, que parece quando os The Sims estão se vestindo, que são as pessoas dão uma giradinha, se liga? É muito mal editado, cara. Por favor, assistam, sério. É incrível. Eles dão uma giradinha, aí eles juntam, né, uma imagem com a outra. Eles dão uma giradinha pelada e quando eles acabam a giradinha, eles estão vestidos. Via de regra, depois que a pessoa aparece vestida, eu entendo coisas sobre a personalidade dela que eu não sou capaz de entender quando ela tá pelada.
Interessante, não faz sentido.
Tem uns caras que usam umas roupas que eu fico tipo, gente, vocês sabiam que iam ser gravados, o que que tá acontecendo? Eu acho que eles confiam tanto que eles vão aparecer primeiro pelados que eles pensam, pô, já não importa, que o que vem depois não importa. Mas importa. Enfim, estive pensando sobre Naked Attraction.
Eu até acho que tem uma parada legal em se mostrar pelado, de cara, que é, você citou a tatuagem aí, eu acho que a tatuagem, ela é uma, né, é também uma declaração da sua personalidade. Né? Então, bem poderosa, inclusive. Mas, quando a pessoa não tem muita tatuagem, tem essas coisas, então, realmente, o jeito da pessoa se vestir diz muito mais sobre quem ela é, o que ela gosta, o que ela faz, ou como ela se identifica, do que qualquer outra coisa, né? Então, realmente, acho que...
É, as outras informações que a gente tem em Naked Attraction é mais, tipo assim, tá, essa pessoa, quando ela fica em pé, ela abre muito as pernas, ela é uma pessoa espaçosa. Que é, entendeu?
Exato.
Ela coloca as mãozinhas, assim, na frente, sabe? Na frente da barriga e deixa as perninhas todas juntas, assim, como quem tá com vergonha. Você tem que tipo, inferir a personalidade da pessoa por esses detalhes tão pequenos que, por incrível que pareça, eu realmente acho que é você conhece menos da pessoa conhecendo ela primeiro pelada do que ela vestida, cara.
Agora, o que eu tô pensando na depilação perianal do Deio depois de pensar nisso é sacanagem.
Eu ia tá tinindo aí. Mas eu ia ser muito desinteressante nesse programa aí, porque eu ando que nem um pinguinzinho, sabe? Eu ando com as perninhas assim pra de lateral.
Que coisa incrível,
que
cara.
Que maravilhoso. Sério. A pele brilhante, né? Não deu um fio de pelo. O boneco de cera do Odeio. Chega a perninha de pinguim não me pega. Vou ajeitar.
Ai, que coisa incrível. Mas aí, sobre Naked Attraction, eu fiquei pensando, se um casal se formasse em Naked Attraction, será que eles contariam isso pra todas as pessoas ao redor por anos ainda que vem?
Eu acho que se ele tem coragem de participar, não é que nem conhecer a pessoa no Tinder, que só você e a pessoa sabem. Tá passando na televisão.
Às vezes a TV, ela é esquecida, né, cara?
Verdade, verdade. Aí tem um ponto.
Às vezes passou um negócio... Não que a TV não seja importante, mas eu digo no sentido assim. Passou uma coisa em 2011, em um episódio de uma temporada de Naked Attraction. Às vezes a pessoa que vai te conhecer em 2020 não vai saber que você tava peladão lá com a sua tatuagem de elefante.
Pior que isso. Se fosse em 2002 esse programa, duraria muito mais do que hoje. Hoje em dia, cada um tem seu celular, cada um tem sua própria TV na sua mão. Esses caras, daqui uma semana, eles não vão ser lembrados por ninguém. Eles vão andar na rua e ninguém vai falar
olha
o pica mole ali. Ninguém vai falar isso. Ninguém vai falar nada.
Não vai.
Se existe uma época perfeita pra aparecer pelado na TV, é 2024 pra frente. Não vai dar nada.
É, sempre vai ter uma coisa mais interessante acontecendo do que a sua própria nudez.
Ainda mais num programa que é pra mostrar nudez. Ou seja, quem não se interessa pelo programa não vai ver.
Se tá todo mundo pelado no programa, depois você sente isso, sabe? Depois de algum tempo você sente que já não é tão importante que as pessoas estejam peladas.
Sim. Acabou
não
o tabu.
Choca mais, né?
Acaba o tabu. É igual quando a gente falou sobre naturalismo aqui no episódio da depilação perianal do Odeio, realmente.
Isso mesmo.
Isso nos leva à primeira história de hoje, que tem a ver com o que o Odeio falou.
Que delícia.
Que é a seguinte.
Pinguins?
Pinguins? Calma, calma. Essa primeira história, ela é... Não é uma história, tá? Ela é um dado importante que vai nos introduzir o assunto deste episódio. Inclusive, a gente tá falando aqui sobre relacionamentos, né? Fique atento que no final desse episódio a gente vai revelar qual vai ser a data do Pousando no Vortex.
Perfeito.
Uma coisa que é muito falada, inclusive em alguns artigos que as pessoas estão comentando que a geração Z tá tentando deixar pra lá esses aplicativos de relacionamento e conhecer pessoas na vida real, essas matérias, né, elas ficam falando muito sobre como existe um vício em sempre esperar uma coisa melhor que vem pela frente. Você acha uma pessoa legal, você conhece a pessoa legal, conversa com ela, mas você tá o tempo inteiro lá passando ainda pra direita ou pra esquerda, não
entendi,
sei.
Entendi. Você quer the next thing.
É, você fica assim, pô, eu gostei disso aqui, mas se existe uma coisa melhor, será que eu não vou saber?
É o FOMO, é o FOMO.
É o FOMO. FOMO. É o FOMO, é exatamente o FOMO.
FOMO de gente é foda, né? Caralho, que conceito horroroso.
Mas é real.
É real,
o
viu?
FOMO, pra quem não sabe, é o fear of missing out, né? O medo ou a insegurança, a ansiedade de estar perdendo alguma coisa. Isso. As pessoas têm FOMO, por exemplo, quando os amigos dela saem pra um canto e vivem aventuras ou contam histórias e ela tá em casa. E ela fica, não, meu Deus, e se eu não estiver lá quando acontecer uma coisa épica, será que...
É.
Isso é FOMO. Mas esse negócio que o Deu falou também é. Aí, nesse estudo que eles falam que as pessoas que se conheceram em aplicativos de namoro são menos felizes no casamento, na verdade, essa matéria, cara, o título é completamente mentiroso porque a culpa não é das pessoas. E eu vou dizer aqui. Tá. Os resultados forneceram evidências de que o efeito de um namoro online nas pessoas é que essas mesmas pessoas relatam casamentos de qualidade inferior àqueles que foram apresentados ao cônjuge offline. Porém, isto se dá em grande parte por uma pressão social por parte dos outros. E aí, antes de dizer qual é o problema, eu quero dizer assim, ó. Para as descobertas, os examinadores entrevistaram 923 adultos casados nos Estados Unidos com mais de 18 anos. Aproximadamente metade dos colaboradores do estudo conheceram seus parceiros em sites de namoro, enquanto os demais indivíduos conheceram seus cônjuges através de amigos, familiares, no trabalho ou em uma boate. A palavra boate é muito
forte. Muito saudades. Forte.
E aí, as pessoas foram perguntadas algumas coisas, tipo, até que ponto o seu cônjuge atende às suas necessidades, o quão satisfeito você tá no seu casamento, você e o seu cônjuge já sugeriram seriamente a ideia do divórcio ou não e tudo mais. E aí eles começaram a notar que, na verdade, um dos grandes problemas dos casais que se conhecem em aplicativos é justamente que eles não querem falar para as pessoas ao redor deles na vida real que eles se conheceram em aplicativos. Porque as pessoas, a sociedade como um todo, ainda parece considerar inferior essa maneira de conhecer um parceiro. Olha que merda.
Caraca, ainda é assim, é?
É muito ridículo isso, né?
Vou te falar, assim, com uma experiência própria, que a minha experiência em desenvolver um relacionamento sério com alguém é muito maior quando eu conheço por aplicativo.
Total, total. Você conversa com a pessoa antes,
né? Exatamente. Agora, não sei pra casamento, também nunca casei.
Sim, mas é um relacionamento do mesmo jeito.
Só que eu também não sinto essa pressão, não, de esconder. Eu nunca tive isso, não. Mas, enfim.
É diferente. É que, assim, uma das coisas que são faladas aqui é que, normalmente, quando as pessoas estão em eventos familiares ou coisas do tipo, e aí perguntam, e aí, como é que vocês se conheceram? Tem vários desses casais que sentem uma pressão pra mentir. Dizendo que eles se conheceram de outro jeito que não online. Porque, normalmente, quando você fala, a gente se conheceu no aplicativo de relacionamento, todo mundo fica tipo, nossa, e aonde está a magia? Se liga? Como se você fosse obrigado.
Mas já se muita magia em conhecer alguém bêbado na saída de uma balada. A baita magia. Nossa, como vocês conheceram? Pô, tava no fim da balada, ela me pediu um cigarro e hoje nós estamos casados há 13 anos.
Que mágico, hein?
Exato, muita magia, exato. Eu acho que a galera, realmente, acho que no fim é só um preconceito mesmo com uma tecnologia que a galera não conhece. Parece muito uma coisa de idoso.
Na verdade, é inveja.
Eu sou membro de um casal de relacionamento por aplicativo, né? Enfim, minha namorada eu conheci por Tinder. Cara, foi muito fácil, assim. Fácil, não que ela tenha sido fácil, tá? Mas foi muito leve, muito tranquilo a gente se relacionar, porque justamente a gente sabia que, mano, se a gente não quiser fazer isso aqui, não tiver maneiro, beleza, a gente volta pro patamar que a gente tava. É, parece que a galera vê isso sempre pelo ponto de vista negativo de as relações são mais, como é que eu vou dizer, frouxas, né?
Eu vejo que o pessoal tem muito preconceito de achar que, tipo, aplicativo de relacionamento é só fudelância.
Não, e assim, vamos não ser hipócrita aqui. Tem uma parte que é fudelância mesmo e pronto. E acontece também. Show de bola. Mas, assim, nada impede você de conhecer... Se você não for uma pessoa sociopata, na minha visão, uma pessoa totalmente vou usar as pessoas só porque eu quero deles, e realmente conhecer pessoas e tal, trocar ideia, eventualmente você pode se interessar por alguém e querer uma parada que não necessariamente vai ser um namoro ou uma parada assim, mas, enfim, vocês vão trocar ideia, né? Vocês vão descobrir uma relação que funcione pra vocês e boa. E pode ser que seja só a fudelância mesmo. Como bem disse, eu odeio. Tudo bem também.
Sim. Mas isso também pode acontecer pessoalmente, né? As pessoas que se conhecem pessoalmente, muitas vezes elas só querem um lance casual. Sim. E aí elas vão lá e transam e acabou, né?
Exatamente.
Então, depende muito do que você tá procurando. Eu concordo totalmente. Eu acho que você conhecer alguém online, você já tem mais tempo pra conversar com aquela pessoa. Sim. Pra saber dos gostos pessoais dela, né? Pra você olhar, sei lá, outras fotos e saber de experiências que a pessoa já viveu, tipo, cantos que ela gosta de ir com os amigos, se ela tem amigos, como são esses amigos, como é o grupo de amigos, são informações que você, muitas vezes, se você conhece a pessoa por indicação de algum amigo seu, de um colega de trabalho, cara, tipo, uma entrevista de emprego, às vezes você não sabe, né? Inclusive, a próxima história é sobre isso. Uma das outras coisas que eles apontaram como motivo pelo qual, possivelmente, isso acontece, as pessoas que conheceram seus cônjuges online são, em média, bem mais jovens do que as pessoas que conheceram seus cônjuges offline. Uhum. Então, quando as pessoas estão mais velhas, elas normalmente, né, tipo, principalmente se elas estão aí nos seus 30 e poucos, elas têm mais maturidade, se conhecem bem melhor do que uma pessoa de 18, por exemplo. Então, se ela já tá casada com outra pessoa, é bem maior a chance de dar certo, porque ela já se conhece como pessoa a ponto de poder se adaptar ali a um parceiro, né, um companheiro. E a outra coisa que fala é exatamente esse lance da escolha. Como a pessoa tá o tempo inteiro pensando que poderia ter uma coisa ainda melhor no próximo scrollzinho pro lado, tipo, ah, eu parei aqui, mas o que era que podia vir pela frente, né? mas eu continuo do lado de vocês, no que vocês estão falando aí. Eu acho que na vida real também tem muita gente que é assim.
Sim, total. Pode tem gente tem. Que tem medo, vou chamar de medo de compromisso, mas porque às vezes tem gente que quer namorar e não consegue, né, por conta de alguma trava e tal. Então, essa parada que eu tô chamando de medo de compromisso. Tem gente que fica tão, eu vou chamar de vício também, não sei se é bem essa palavra, mas fica tão habituada à rotina de sair, conhecer alguém e tal, e essa adrenalina, que, cara, simplesmente não dá chance, né? As oportunidades vão passando e a pessoa não se agarra nenhuma.
É, exatamente. Aí fica tipo como se fosse um jogo de roleta, né? O tempo inteiro. Porque você tá assim, tá, eu consegui isso aqui, mas e o próximo? E o próximo número? E a próxima coisa? O que vai acontecer daqui pra frente, né?
Me abri aqui. Odeio. Ah. Você se prepara aqui. Teve um momento da minha vida, pós-término do meu antigo namoro, que eu fiquei 8 anos junto e tal, que eu me sentia um saco vazio de sentimentos. Não sentia nada. Assim, eu falava, cara, não...
Olha só.
Tem nada pra dar. Aí, tipo, eventualmente saía com pessoas, enfim, e chegava a ter alguma coisa, mas eu não desenvolvia nada. Foi um negócio que, tipo, mano, não, nada. Então, assim, eu tomei algumas broncas de meninas que eu tava saindo, justamente com essa vibe de, pô, é uma maneira quando a gente tá junto, é legal, você é um cara super legal. Só que quando a gente tá separado, você não puxa papo, você não quer saber de nada. E eu, tipo, eu não queria saber mesmo. Tipo,
não tava pronto, tava vazio.
É, tava vazio, eu me senti um saco vazio de sentimentos. Então, assim, foi uma fase, passou e inclusive, eu percebi que eu tava me envolvendo com a minha atual namorada quando eu comecei a querer demonstrar essas coisas por ela, né? Tipo, opa, eu quero saber como é que tá sendo o dia dela, quero demonstrar interesse genuíno mesmo sobre ela, assim, não só, pô, vamos sair quarta-feira, então vamos manter um papo aqui. E assim, eu nunca, né, nunca menti pras pessoas, nunca saí enganando ninguém. Eu sempre abria o jogo e falava, ó, gente, eu tô aqui, esse saco de trauma, e é isso aí. Venha comigo nessa! Então,
pronto. Mas eu acho que o importante é isso, é você ser sincero e você entender também aonde que você tá, que eu acho que essa é a coisa mais importante de todas, que é exatamente o que tu tá falando. Tu sabia que tu tava desse jeito, então tu sabia até onde tu podia entregar pros outros, né?
É, exato. Eu não sabia como mudar isso, né? Eu não sabia se eu tinha como forçar alguma mudança disso. Mas eu sempre abri o jogo e falava, ó, gente, é isso aqui mesmo. Tô sentindo isso aí e é até aqui que eu vou. E pronto. Então tem esse lance de... Eu também, né, vim de 8 anos de relacionamento e caí do nada em Tinder da vida, em Bumble da vida. Eu não sabia.
E a gente no tempo, né?
É, não sabia me relacionar com aplicativos. Mas... Rapidinho pra aprender, viu, molecada, inclusive.
Pousando no Tinder.
É, mas eu acho que tem uma parada, uma resistência do que é novo, né, pra galera mais velha, que parece que o que é novo nunca é bom, né? Nunca é legal. Pô, tem como ser legal pra caramba, porque se a gente for também jogar pro contrário, eu também não queria casar com 14 anos, né? Então, assim...
Pô, com certeza não. É, mas isso aí, a gente fala das gerações mais velhas e tudo mais, mas a verdade é que as pessoas mais velhas que estão em aplicativos ou sites de relacionamento, de acordo com esses dados que chegam até a gente, cara, elas são a galera que mais dá certo em site de relacionamento, porque eu acho que essas pessoas, elas já sabem exatamente o que elas querem, elas já estão ali procurando com um objetivo específico e elas já estão prontas pra se alguma coisa acontecer, entendeu?
Sim.
Inclusive, é por isso essa conversa de que a geração Z tá querendo sair desses aplicativos de relacionamento. De acordo com uma pesquisa de 2023, as pessoas dos Estados Unidos que vão em dates que têm idades entre 30 e 49 anos, que são, né, em sua maioria, millennials, eles representam 61% dos usuários de aplicativos de namoro, enquanto a geração Z só são 26% da galera que tá nesses aplicativos de namoro.
Essa informação me surpreendeu, hein?
Surpreendente, é, realmente.
Achei que fosse ser só molecada mesmo.
A primeira geração que tem internet desde que nasceu, né, cara?
E assim, eles estão se iludindo achando que fora da internet vai ser diferente. Gente, vocês vão ser igual. Mas é a mesma merda. Essa é a realidade. Vocês vão se fuder igual. Faz parte da vida adulta.
Se você tá falando desse problema de você ficar viciado sempre na próxima coisa, próxima coisa, próxima coisa, a verdade é que fora dos aplicativos de relacionamento isso tá diminuindo, né?
Ah, diminui. É verdade. Você não pode chavecar no bar deitado de pijama na sala da sua casa. Tipo, você não consegue.
Não, demora mais, né, pra você se aproximar de alguém. No offline, né?
É.
Não é tão...
É mais difícil também você abrir mão daquilo ali uma vez que você... Né?
Imagina na vida as pessoas querendo agir que nem o Tinder. Vai de um... Chega na frente da pessoa. Oi, tudo bem? Tchau. Oi, tudo bem? Sai um maluco.
Você primeiro dá um joia pra ela. Se ela te devolver o joia, aí
você
não...
Você fica esperando aqui. Ah, não quer não? Aí sai correndo, vai na próxima.
Caraca, doido. Se você não quer não e sai correndo, a pessoa deve ficar assim, nossa, me livrei. Isso aqui... Um grande adeus.
Se você só pode conversar depois do joia, então você chega na frente da pessoa e fica encarando.
Isso!
Com um legalzinho na mão, assim, ó. Como se você estivesse tirando uma foto. o seu santinho de candidatura política, sabe?
Sim, exato. E tem que ser um joinha, hein? Ou um coraçãozinho também, porque tem lugar que o like é coração. Né? Coraçãozinho também serve.
É, pode ser o coraçãozinho. Pode... Tem vários coraçãozinhos que você pode fazer, inclusive vários deles entregam qual é a sua geração, né?
O coração já de picon, o coração K-popper.
Até o coração K-popper hoje em dia já mudou na Coreia, já é outro. Tá dizendo aqui que a nova moda entre os jovens, entre a galera da geração Z, é usar como se fosse qualquer outro aplicativo sendo usado como se fosse um aplicativo de relacionamento, né? Que aquela galera fica falando, ah, se você usar o LinkedIn direito, ele também é um Tinder, né? E é basicamente isso, só que eu vi que as pessoas estão acostumadas agora a criar, tipo, um documento como se fosse um currículo de namoro deles.
Não é possível, gente.
Diz assim, ó, outra tendência interessante de namoro envolve o compartilhamento de informações detalhadas sobre você e o que você procura em um documento Google personalizado, vinculado à sua bio em mídias sociais. O nome do documento que normalmente é Date Me, né? Tipo assim, me namore, saia comigo. Oferece resumos detalhados sobre quem é aquela pessoa, sobre o que ela está procurando e podem incluir várias coisas úteis, como avaliações de parceiros anteriores e links de calendário para adicionar o tempo pra conhecer o seu parceiro.
Não é possível, não é possível. Gente do céu, cara. Isso é esquisito.
Isso é que nem Orkut, pô. A pessoa deixou o depô.
Eu gosto muito de apreciar perfil de Tinder, de Bumble da vida, né? Assim, já... Mas e quando às vezes vem um perfil engraçado, que tira um print e posta aí, tipo... O que eu chamo de engraçado, às vezes é desesperador também. Tipo o perfil de uma menina que manda lá. Menor que 1,80? X. Capricórnio? X. Tipo, uma lista de exigências, tipo, engenheiro... Tô fora. E tipo, caralho, qual é o seu problema com engenheiro, né? Eu acho muito engraçado isso, cara. Quando a pessoa bota, tipo, uma lista de exigências. E eu torço contra. Eu torço pra morrer sozinho. Desculpa.
Pô, mas o review de relacionamentos passados é foda, né,
é
cara?
Muito
porque
triste.
Não é... Meu irmão, não é como se você estivesse colocando o review do Glassdoor, que é... anônimo, se liga? A pessoa, ela vai ter... Você vai chegar no seu ex-namorado ou namorada e dizer assim, ei, faz um review meu aí. A pessoa vai lá dar duas estrelas. Assim, você faz, pô. Você é obrigado a colocar?
Provavelmente eu teria reviews positivos.
Lá vai.
Atenção. Autopropaganda, hein? Vamos lá.
Atenção, minhas ex que escutam o Vortex.
Pior é que é verdade, cara. As ex do Odeio, elas são, primeiro, todas gente boa. Segundo, todo mundo gosta do Odeio, né, cara? É muito difícil, muito difícil. Mas eu vou dizer aonde é que o Odeio venceria. Porque já ouvi várias histórias sobre isso, inclusive das ex dele. Seria review de sogra.
É meu superpoder, né, pô? Isso aí até eu admito.
O cara faz um sucesso tremendo aí com as mães das namoradas.
Sim, também, viu, Ode? Gosto dessa estratégia aí. Eu, a primeira vez que cheguei na casa da minha namorada em Uberlândia, comi 3 pratos de arroz, feijão, carne moída e batatinha, conquistei a família toda. Foi isso que eu fiz.
Caramba, isso é muito... Isso é lindo, tá? Isso é lindo. É uma técnica infalível, inclusive.
É verdade, né, cara?
No interior e na Itália, isso aí ganha a família rápido.
Ela nem precisou falar, vai lá, pega mais. Eu já tava em pé falando, posso pegar mais aqui? Um pouquinho mais, um pouquinho de maionese? Ela, claro, pega mais. Putz.
Com licença.
Dá licença aqui. Aí todo mundo terminou de jantar, terminou de almoçar, botou a mão na barriga e eu, e mais um pouquinho de carne moída, pode pegar? Pode, pode. Maravilha. Peguei o terceiro prato. Nesse momento, eu sabia que tinha entrado pra família imediatamente.
Não tem como, cara. Não tem como errar. Mas assim, eu amei essa história desse documento falando o currículo do relacionamento da pessoa, né? O que ela procura, quem ela é, de 0 a 5 estrelas, como o ex-namorado dela. Ou não precisa ser ex-namorado ou ex-namorada. Pode ser uma amiga ou um
amigo.
Bota um testemunhal de um amigo. Bota um testemunhal dizendo assim, eu acho que namorar o Vidani é uma coisa que é difícil porque a pessoa precisa suportar um nível de insanidade acima do normal. As pessoas têm que falar
verdade,
a verdade. Isso
verdade,
aí, muitas vezes, é o que faz. Inclusive, conheci a Aninha recentemente, namorada do Vidani, e ela é insana, cara.
Exato.
É ótimo.
É
não
ótimo.
Não tem como. O encaixe é perfeito.
Exato.
Mas aí ia ter que ter fact-check, né? Que aí as pessoas podiam combinar entre si.
Pô, mas as pessoas já mentem no currículo
mas
de verdade.
Mas as pessoas fazem
não
isso
vão...
no currículo.
Pô, não vai fazer no de date, pô. Pelo amor de Deus.
Não, se você... Ó, no documento do Pousando no Vortex, que a gente vai pedir um depoimento de um amigo seu, você vai ter que colocar o arroba do seu amigo ou amiga pra gente ver que é uma pessoa real. Eu tenho algum problema se for tudo mentira? Não, não é problema
não,
meu, né?
Faça
assim,
direito.
Realmente não vai
direito.
Ser mentira, faça direito. Mas minta bem, porque se a gente vir que é mentira, você vai se lascar em público, que é pior. Mas isso tudo me leva a essa coisa, né? Do tipo assim, poxa, as pessoas acham que se conhecer pessoalmente quer dizer que você conhece tudo daquela pessoa, que você sabe exatamente quem ela é, de onde ela vem, que você é incapaz de se surpreender completamente com informação. Mas isso nos leva à próxima história, que vai desmentir completamente essa teoria. mãe descobre que a noiva de seu filho é a sua filha há muito tempo perdida.
Caralho.
Depois de ver uma marca de nascença no dia do casamento.
Caralho, isso é novela, hein?
Caraca.
É, meus amigos, vocês achavam que a gente ia falar só de coisa normal aqui no Vortex? Uma mulher descobriu que a sua filha, que estava há muitos anos perdida, era noiva do seu filho no dia do casamento deles. A história aconteceu na China. A mulher teria conseguido reconhecer a filha de quem havia sido separada há muitos anos por uma marca de nascença na mão no dia da cerimônia.
Caraca.
A noiva e a sua mãe foram vistas chorando e se abraçando durante a reunião surpresa em Suzhou, na província de Jiangsu, do ano passado, como foi relatado pelo Times New Now. O casamento... É aqui que vocês vão se chocar, tá? Mas calma que... Tem plot twist e depois tem outro plot twist.
Ai, meu Deus.
O casamento foi realizado.
Ixi.
Depois que foi estabelecido que o filho da mulher havia sido adotado na realidade.
Ah!
O que significa que eles não tinham nenhuma relação.
Caraca, que... Olha, eu já ia botar eles no top 6 casais, em sexto lugar. Tava quase, quase. Mas deu tudo certo. Muito obrigado. Que bom. Tô aliviado.
E aí, o que aconteceu foi o seguinte. A mulher teria decidido adotar um filho depois de procurar em vão pela sua filha durante muitos anos. E segundo o veículo, a mãe do noivo notou a marca de nascença na mão da noiva logo antes dela, né, de acontecer e tal, a cerimônia e tal. E o que aconteceu foi que ela chegou pros pais da noiva e perguntou pra eles se a filha deles era adotada. Eles ficaram surpresos com a pergunta antes de dizer que sim. Adotaram a criança após encontrá-la na beira de uma estrada há mais de 20 anos.
Caraca.
Ao ouvir a história, a noiva começou a chorar e descreveu o momento do encontro com a mãe biológica como mais feliz do que o próprio dia do casamento.
Que foda, que foda. Que história maravilhosa, sério. Tô feliz.
Essa história é linda, é incrível. O quanto eles quase escaparam de uma coisa muito errada e muito estranha várias vezes foi muito impressionante. Muito impressionante. Porque o que... Se essa mulher tivesse tido esse filho e ele fosse casar com a irmã dele sem querer, Game of Thrones.
Não, mesmo que não casasse, é um trauma pra vida, né? Tipo, eles tiveram um único desfecho feliz possível. É Doutor Estranho o bagulho. Tipo, todas as realidades daria merda. Essa funcionou. Puta que pariu, cara.
Pensa, vocês terminam no dia.
É.
Caramba, doido. Não, você termina no dia, mas provavelmente você já fez coisas ali antes do casamento.
Com certeza.
Se você foi esperto.
Com certeza.
E aí, o que que você faz? Vai lavar seu corpo com que boa?
Não, e você vai lavar o quê? Porque a sua mente ainda tá apaixonada por aquela pessoa. Não
é, isso
dizer.
Aí.
A lei vai te impedir de ser um animal com instinto, com reações? Não tem como. Não. Nossa.
Cara, a ideia da lei é exatamente impedir você de ser um animal, mas eu entendi.
Tá, geralmente ela consegue impedir, mas ali é difícil.
Seria terrível, seria muito triste, mas não foi isso que aconteceu. Mas aqui... Eu mostro pra vocês. Esse casal achava que sabia tudo um sobre o outro. E no dia do casamento, foram lá e descobriram que quase são irmãos.
Caraca.
É uma pena porque ela não vai ter sogra, né?
Eles escaparam por dois dedinhos e ela não tem sogra, cara.
Caraca, ela não tem sogra.
Não tem como fazer piada de sogra, tadinha. Não tem como fazer nada assim, tipo, nada terrível com sogra, porque é a mãe dela.
Caraca, bicho.
E na contramão, isso nos leva ao outro lado da moeda, que é a próxima notícia. Gêmeos idênticos se casam com gêmeos idênticos e têm bebês que são irmãos biológicos.
Quê?
Quê?
Estão preparados?
Cara, peraí.
Você é compra casada, você não pode não, viu?
Ô, mas na moral, eu preciso falar um negócio sobre gêmeo, hein?
Ah, não.
Ouvinte gêmeo do Vortex... Você vai entender o que eu tô falando. Já vou pedir desculpa aqui, porque tem um certo julgamento. Mas esse bagulho de ficar a vida inteira se vestindo igual é complicado, hein?
É muito estranho isso, gente. Por que as pessoas fazem isso?
Em algum momento você tem que virar um indivíduo cujo traço de personalidade seja mais do que eu tenho um irmão gêmeo. Algum momento. Em algum momento você tem que gostar de algo que seu irmão gêmeo não gosta. Você tem que... Cara, fala assim, ó, eu sou o gêmeo que gosta de moqueca capixaba. Eu gosto da baiana. Pronto. Ficou, separou os gêmeos. Alguma coisa tem que ter. Não tem como, gente. Sério.
Eles estão nesse momento se entreolhando e olhando pra roupa. Eu sinto
muito,
gente.
Quando a galera tem exatamente as mesmas roupas, o mesmo corte de cabelo, o mesmo tudo. Vou continuar a notícia porque o mesmo tudo tem a ver com o que a gente vai falar aqui.
Tá.
No uma reviravolta do destino. Dois pares de gêmeos acabaram se casando e agora seus filhos são geneticamente irmãos. Dois pares de gêmeos idênticos acabaram em circunstâncias incomuns quando se casaram. Vanessa e Carissa Silby nunca pensaram que acabariam se casando com outro casal de gêmeos idênticos. Não apenas isso, mas a dupla pensou que a perspectiva disso as fazia sentir bem assustadas. Correto, normal, normal. Faz sentido. Mas descobriu-se no final que foi exatamente isso que aconteceria depois que a dupla conheceu os irmãos gêmeos idênticos Lucas e Jacob Silby. Vocês veem que o sobrenome já é o mesmo, né? Porque elas pegaram também o sobrenome dos caras, então agora todo mundo é exatamente da mesma família. Todo mundo é Silby, eles têm filhos. Bom, vamos lá. Vanessa, 28 anos, disse ao Today.com que... Não tínhamos nenhum interesse em namorar gêmeos. A ideia era bem estranha. Na verdade, eu entendo, é estranho mesmo até hoje. E fisicamente, tínhamos tipos completamente diferentes. Vanessa trabalhava como personal trainer em junho de 2020 e um cliente contou a ela sobre esses irmãos. Ele disse, você e a Carissa praticam atletismo na Universidade de Oregon. Eles também correm, eles fazem atletismo no estado de Washington. Eu acho que vocês seriam uma combinação perfeita. Esse cliente aqui, cara.
Esse cara é maldoso, tá? As ideias, as ideias.
Ele sabe o que ele estava fazendo, ele não é inocente. Eu disse então a esse cliente, você pode dar o meu número para ele, mas eu definitivamente não vou entrar em contato com ele, porque isso vai ser muito esquisito. Então, ela me deu o número. E Vanessa descobriu que era mais próxima de Lucas do que pensava, enquanto sua irmã sentiu uma faísca com seu irmão idêntico, Jacob. Vanessa disse, eu e o cara que ela se apaixonou, né, somos os gêmeos extrovertidos. No ensino médio, eu falava pela minha irmã e ele falava pelo irmão dele. Então, assim, ela tá querendo dizer que todo mundo é muito compatível. Pois, começaram a namorar, e aí, a irmã dela conheceu o irmão do cara e se apaixonou. Recentemente casaram, e quando tiveram filhos na mesma época, que tem a ver com o lance das roupas iguais.
Cara.
Tem a ver. Que é tipo assim, vamos ter filho? Vamos. Mas vamos ter no mesmo mês?
Não, não.
Aí é negócio de seita.
Ó, Aldeio, se tiver uma foto desses casal de gêmeos, que eles não estejam com a mesma roupa, eu vou fazer um pix de R$30 pro ouvinte aleatório do voto. Impossível. Impossível.
Eu tenho uma foto aqui que eles estão com roupas similares, mas não é a mesma roupa. Não, é a mesma roupa.
Então esquece que eu não tenho palavra. Eu não tenho honra nem palavra.
Por favor, Joel. Retira, retira. Não, mantém isso aí que é pro Vidente ser humilhado, mas retira tudo. Aqui está a foto dos dois casais que resolveram ter filho na mesma época. E agora, apesar dessas crianças serem primos, como eles são frutos de dois relacionamentos entre dois gêmeos idênticos, irmãs idênticas e irmãos idênticos, geneticamente, eles também são irmãos.
Caraca, gente. Como pode?
Isso porque se os pais das crianças são geneticamente iguais, como seria o caso de dois pares de gêmeos idênticos, então você, tecnicamente, é um irmão da pessoa. Você, geneticamente, é irmão da pessoa. Se o Vidani e uma pessoa que é exatamente geneticamente igual ao Vidani...
O Zidane.
Se o Vidani e o Zidane têm um filho com o Odeio e o Odeilon, duas pessoas também geneticamente
gostei,
iguais...
Gostei.
Grande Odeilon.
Os filhos são irmãos ao mesmo tempo que são primos.
Tô revoltado, queria dizer isso. Absolutamente revoltado. Queria dizer que você ser igual geneticamente é um detalhe, ok, entendo, aceito.
Se tu questionar isso aí, tu tá questionando...
A ciência.
Assim, exato. Não é só a ciência, tu tá sendo Lannister, entendeu?
Exato. Mas o que eu ia dizer é, quando mesmo pai e mãe tem filho em data diferente, sei lá, eu e meu irmão, eles saem diferentes, né? Então assim, mesmo pai, mesma mãe e os filhos estão... Os bebês, eles são diferentes. Dá pra ver aqui na foto que eles não são, tipo, exatamente
não, eles não são gêmeos idênticos.
Isso.
Não. Mas a questão é que eu também não sou exatamente igual à mesma pessoa do meu irmão, mas ele é meu irmão.
Sim, entendi.
Geneticamente, ele é meu irmão. Só que acontece que o meu irmão não é também meu primo.
Eu também.
É que ser irmão geneticamente, foda-se, né? Essa é a minha conclusão. Nesse caso, não no caso do casamento lá da história passada.
Já pensou se eles se apaixonam quando crescerem?
Eu vou encerrar aqui esse episódio.
Não quero pensar nisso, odeio.
Ué...
Mas então, ainda assim, é um pouco estranho, né? Porque não é primo de segundo grau, de terceiro grau.
Queria misturar as coisas, porque é o seguinte, acho que a primeira coisa é... Eu sei que tem o caso brasileiro e tal, mas eu tô fascinado pela essa foto e tô vendo aqui. eu fico com esse problema com um gêmeo, de gêmeo que se veste igual, que faz as coisas muito igual. Porque eu acho que enquanto a sua mãe compra suas roupas, ok, ela vai na liquidação, leva dois, paga um e beleza. Faz sentido ter os gêmeos com roupa igual. Mas você, adulto, comprar as mesmas roupas que seu irmão é sacanagem. Agora, essas duas crianças, por elas terem nascido em época parecida, né? Esses meninos ou menina, não sei, o menine, eles vão ser tratados como tudo menos indivíduos, hein? Tô fazendo julgamento aqui.
Cara, eu acho também.
Não é à toa que eles estão aqui, né?
É. Tem um dos bebês que é um pouco maior do que o outro bebê. Então a gente pode afirmar que, como as famílias são a mesma família, só que espelhada, né? A gente pode afirmar que a segunda criança, a criança mais jovem, vai pegar todas as peças de roupa do primo barra irmão mais velho, né?
É verdade. Que isso tá correto de fazer, porque, assim, passar roupa pra irmã e pra prima é corretíssimo.
Até porque é criança, né? Passa 2 dias, a criança tá crescendo demais e aí não cabe mais a roupa.
É lascar. Isso, é isso.
Mas aí a gente tem um caso brasileiro e aqui eu quero fazer meus disclaimers, tá?
Tô preocupado.
Primeiro disclaimer. Cada um com a sua vida. Eu não tenho nada a ver com vocês. Esse é um podcast de entretenimento. Segundo disclaimer. Eu vi recentemente no Instagram dessa galera aqui que eles se casaram. Então, assim, felicidades, né, aos casais. Mas, dentro da teoria do meu amigo Vidani, esses gêmeos aqui estão vestidos exatamente igual. Aí vai a foto.
Tá, viu? Ixi Maria, meu Deus do céu.
Mesmo corte de cabelo. Olha, gente.
Não, inclusive poderia, se você partir no meio, vai ser a mesma foto, pô. É possível.
É muito estranho, é muito estranho.
Caraca.
A matéria é da UOL e diz, abre aspas, queremos engravidar juntas, fecha aspas.
Não, não façam isso.
Gêmeas que namoram gêmeos fazem sucesso.
Aonde?
Galera, cada um com a sua vida. Eu não sou ninguém pra opinar.
Respeito, acho que cada um tem a própria vida e sabe o que faz com a própria vida.
Entretanto, não, felicidade ao casal, felicidade.
Aos casais, ao casal de casais.
Ao casal é o mesmo, só que espelhado. É o mesmo.
Casal de casais. Cara, eu acho que assim, beleza, só acho brega. Brega! Brega!
Cara, esse, eu vou dizer, agora tu falou, a crítica que tu usou, ela não pode ser julgada, cara.
É
às
verdade.
Vezes as coisas são bregas e às vezes você acha que uma coisa é brega. Acontece, acontece. Não quer dizer que seja certo ou errado. Quer dizer que é apenas cafona.
Cafoníssimo, cara. Pelo amor de Deus. O que, que é isso? Nossa, parece que eu tô num festival de sósia. Pô, sai! Cara.
Eu vou colocar no link na descrição desse episódio a matéria completa, se você quiser ver e tudo mais. Mas aqui eu vou só falar os primeiros nomes das pessoas, porque eu não quero, né? Não precisa. Inclusive, na descrição desse episódio também tem o nosso link da Alura, que é muito importante vocês clicarem, porque ajuda demais a gente aqui no Vortex a continuar com essa parceria com eles. E se vocês forem fazer a matrícula de vocês na Alura e não usarem o cupom Vortex, tudo maiúsculo, vocês vão se ver com a gente. Vocês vão ser automaticamente eliminados do pousando no Vortex. Mentira, não vão. Mas, por favor, né, gente? Bom, continuando. As gêmeas Letícia e Larissa, de 19 anos, sempre tiveram o sonho de namorar irmãos gêmeos. Antes de continuar, vamos pensar. Botaram a mão na consciência? Sempre tiveram o sonho de namorar irmãos gêmeos. Elas que são gêmeas.
Específico.
Os casais da história passada, as meninas estavam falando, nossa, a gente achou super estranho, porque a gente tinha muito essa vibe de que eu gostava de um tipo de cara e ela gostava de um tipo de cara completamente diferente. Aqui não. Aqui a Letícia e a Larissa sempre tiveram o sonho de namorar irmãos gêmeos. Abre aspas. Mas a gente achava que era só sonho mesmo, até conhecer os nossos namorados, diz Larissa.
Onde vocês esqueceram? Num concurso de gêmeos pra namorar vocês.
No Tinder de gêmeos, pô.
Não é possível que isso foi por acaso, gente. Isso é de propósito, isso é procurado. Não,
mas provavelmente se elas tinham esse sonho, elas deviam estar procurando
convenções de gêmeos.
Isso, exatamente. É. Festival de gêmeo, pô, que é isso?
Larissa se apaixonou por Lucas Orsato, de 21 anos, e Letícia acabou se encantando pelo irmão gêmeo dele.
Peraí, acabou ou não? Acabou, olha, já tô puto com essa escolha de palavras. Acabou. Acabou se apaixonando, por acaso, realizando o próprio sonho que elas sempre tiveram. Pô, acabou não.
É, inclusive diz aqui que a Larissa se apaixonou, mas a Letícia se encantou.
Exato. Né? Isso, bom, a Letícia é saidinha, hein?
Letícia, cara, sério, eu não quero que essas pessoas me odeiem, gente, por favor, sejam felizes, eu tô aqui, eu só quero me divertir. Nas redes sociais, os dois casais fazem sucesso contando a rotina com doses de humor e exagero. Ótimo, excelente, eles têm que fazer isso mesmo, é humor, é tudo que a situação pede. E já tem planos para o futuro, querem se casar e ter filhos, abre parênteses, por que não gêmeos? O jornalista aqui foi engraçadinho, tá?
Ele sabe o que ele tá fazendo.
Queremos muito engravidar juntas para que nossos filhos cresçam com idades parecidas. Mas isso mais pra frente só. Nosso sonho mesmo é que nós duas engravidemos de gêmeos. Ia ser incrível.
Mas e na confusão que é nessa casa aí, né?
Então já sabe, é improvável, né? Porque o gene de gêmeo pula uma geração e é do pai, geralmente vem do avô materno, né? Eu acho.
Então, mas são dois casais de gêmeos por parte de pai e por parte de mãe.
Puta, é muita,
se vem de qualquer lado, não importa.
É verdade.
Início do namoro, aqui diz, tá? E mostra uma foto deles na escola, quando eles começaram a namorar. Se conheceram na escola, tá? Escola é um ambiente que dá pra você conhecer gêmeos, realmente. Porque é tanta gente, é tanta criança, que é capaz de ter outras pessoas lá que são gêmeos de outras pessoas, sei lá.
Ó, mas aí você tá vendo que pelo menos eles... Não se vestem igual.
Não se vestem igual nessa foto aqui.
Um usa óculos e o outro usa lente, que eu vi daqui.
Olha aí.
É, mas vocês podem notar que ao longo da vida, eles foram ficando cada vez mais iguais, né? Porque
pois
na foto,
né,
que a gente viu, eles estão com a mesma roupa.
É porque não vende, não vende. Se o gêmeo pra vender, ele tem que estar vestido igual.
E eles querem ter filho. Filho é caro.
Não, se é pelo dinheiro que eles estão fazendo isso, eu respeito, tá?
Respeito também.
Foi no primeiro ano do ensino médio que elas conheceram Lucas e Felipe. Eles estavam terminando os estudos em Toledo, Paraná. No início, era apenas uma paixão platônica, só pela internet. Pera, o quê? Então não foi no colégio? Eles se conheceram pela internet, cara. Elas estavam no canal do Mirk de gênero, eu tenho certeza absoluta.
Não tenho dúvida que isso é forçado, gente. Isso é de propósito.
Eu não tenho dúvida. Isso aqui é... Foi...
Orquestrado.
Foi um plano executado. Foi perfeitamente executado, mas certamente foi orquestrado. Em 2019, eu e o Lucas começamos a conversar pelas redes sociais. Foi difícil no começo porque ele era low profile. Entre parênteses, discreto. E não postava nada. Não tinha muito como reagir aos stories pra puxar uma conversa. Por exemplo, notem que aqui deixa claro que ela encontrou o perfil do cara... Ficou olhando lá e ficou esperando ele postar uma story pra dizer, você tem um gêmeo, te achei tão bonito, minha irmã gêmea, eu e minha irmã gêmea estamos interessados em vocês. A gente ficou se falando por uns meses e nos apaixonamos por meio das mensagens, até nos encontrarmos pela primeira vez. Atenção, tá? Isso aqui é um relacionamento online. Você que acha que vai conhecer um outro casal de gêmeos igual você, offline, não vai. Aplicativo de relacionamento é tudo que você tem.
Seria foda se chega o Danny DeVito Schwarzenegger, hein? Bum!
Caraca, ia ser muito foda.
Eu ia achar foda, pô.
Eu acho que a menina deve ficar dizendo assim, mas vocês são idênticos. Aí ele, sim, idênticos. Manda foto aí de vocês.
Manda foto de agora.
Se liga. Manda foto de agora. Não é vocês querendo beber não.
Mas e se fosse no Naked Attraction, não sei. Daria pra ver os detalhes, né? Olha... O Lucas é napolitano, o Felipe não. Pô, bacana.
Ei, imagina se tem uma dupla de gêmeos no Naked Attraction, indo atrás da mesma pessoa, e aí um deles é eliminado. Ele é objetivamente o gêmeo inferior.
Caraca!
Ia ser briga pra sempre.
Verdade, hein?
Não é objetivamente o gêmeo inferior, mas pras escolhas daquela pessoa específica, ele foi uma escolha inferior, né?
No show business, ele é inferior.
Caraca, imagina se chega na final do episódio de Naked Attraction. Cara, como pode? Sério, é um experimento social esse negócio, é muito bom. E aí a pessoa tem que escolher entre gêmeos idênticos.
Caraca.
Muito foda, pô.
Enquanto ela já está pelada e os gêmeos também estão pelados, pra onde ela vai olhar? O que ela vai... Nossa. Por favor, Reino Unido, me escute.
Aí a depilação pode ser o diferencial, hein?
Pode ser. Pô.
Odeio. Sempre é.
Uma escolha individual. Bom, em fevereiro de 2020, durante o encontro dos jovens da igreja, Larissa e Lucas tiveram seu primeiro date. A química online foi a mesma pessoalmente. Não só para os dois. Felipe e eu fomos acompanhá-los no date, meio que segurando vela. Olha que historinha, que historinha.
Que papinho,
hein? Acabou se apaixonando lá mesmo. Os quatro saíram namorando naquele mesmo dia.
Meu Deus.
E aí?
Eles tinham o mesmo plano, né?
Cara, eu tenho certeza. Que
aquela foto
plano,
do Homem-Aranha, todo mundo se olhando.
Ninguém
e
quer
apontando.
Ouvir. Mano do céu, sério, como é que pode? Olha todas essas fotos que foram postadas aqui no nosso Discord, não é possível.
Mano, absurdo, sério. Porque eu gostei da foto que tá um casal de branco e outro casal de preto, que
sim,
pelo menos tem um roleplay
é
aí, entendeu? Tipo, os gêmeos maus, a Rutinha, a Raquel. Pô, legal, bacana.
É verdade, é verdade.
Você vê que eles fizeram ver, pode
isso.
Ser que eles escutem o Vortex.
Pode ser que eles escutem o Vortex. Gente, se vocês que fazem parte desses dois casais escutam o Vortex, eu quero dizer que eu tô do lado de vocês, porque daí vier.
Tem aí uma notícia nova, Kat, que parece que eles oficializaram o casamento já, hein?
Oficializaram, eu vi no Instagram recentemente, tem fotos dos casamentos, tá?
Casaram de roupa igual, tá?
Claro.
Parece que eu tô pegando no pé, parece a vida, ele pegou no pé do gêmeo, mas assim, gente, eles também não estão fazendo muita coisa por eles não, pela causa deles, eles têm que fazer mais.
Eles tiveram dois bolos e os bolos são iguais, pô.
Cara, é muito difícil isso. quem são os convidados que vão comer os dois bolos iguais, cara? Se vocês se conhecem desde que vocês nasceram e os maridos também, como assim, cara? É o único casamento que é possível ter só 50 convidados, é esse aqui.
Cara, eu quero perguntar uma coisa pro nosso ouvinte, Carlos Massa, o Ratinho.
Perfeito. Continue.
Dá pra, por exemplo, o irmão A pegar e fazer DNA do filho do irmão B, vai dar positivo?
Positivo, sim.
Caramba. Olha aí, caralho, que
é complicado, brecha, hein?
Ratinho.
Aí não é by the book, não, viu?
Aí é top 6 casais, né? Complicado.
Aí é top 6 casais. Mas olha, isso aí é só se descobrirem.
Exato, isso que eu tô falando. É o CSI Miami que
nós
tem que acontecer.
Não estamos dizendo que essas pessoas têm um relacionamento não. Em que elas não. Ficam com os maridos das... Eu não sei dizer, cara.
Tanto que eu tô falando gêmeo A e gêmeo B. Não usei os nomes aí de Larissa,
não
Felipe,
são vocês.
Não são vocês.
Nós estamos... A gente tá criando um fanfic aqui, uma historinha. Estamos jogando RPG aqui.
Que abre uma brecha aí. Porque, cara, perigoso. Tô apavorado com essa possibilidade.
Apavorado.
Crime perfeito! Não deixa rastro! Nossa senhora, gente!
Bom, eles fizeram aí uns posts recentemente brincando dessas coisas, tipo assim, é uma brincadeira um pouco perigosa, né? Porque elas produziram conteúdo nas redes sociais juntas, falando quais eram as regras de namorar gêmeos sendo gêmeas, e aí foi toda uma brincadeirinha e tal, muito engraçado. O post em questão mostrava todas na academia e dizia que a pior parte de serem gêmeas, que namoravam gêmeos, era que uma delas tinha certeza que o namorado estava flertando com a irmã.
Nossa senhora.
Eu não sei fazer essa conta. Eu sou burra. Sério, uma pergunta honesta aqui.
Não, não é não.
Caralho. Não
é. Nós estamos entrando num rolê meio gato de Schrödinger, entendeu?
Mas eu vou dizer, esse relacionamento ele é ao mesmo tempo de humanas e de exatas, porque é muito difícil, cara, isso aqui. É muito impressionante. Aí diz, né, era só uma brincadeira. Acabou viralizando, ficou aí com 15 milhões de visualizações e hoje em dia eles têm 744 mil seguidores no TikTok com a conta Casal Twins.
Olha aí, profissão gêmeo.
Profissão gêmeo. Caraca, eu achei o TikTok aqui, gente.
Gente, eu queria dizer, tá, que eu tô tentando abrir meu coração, mas eu me sinto muito anti-gêmeos, gente, nesse momento. Talvez trocamos e nem percebemos uma frase terrível. Não
que
usem.
Que frase assustadora. Assustadora. Eu lembro daquelas estatísticas de bebês que são trocados na maternidade, sabe?
Sim, pô. Assim, sinceramente, num dia de cachaça, muita cachaça.
No episódio do dorama que todo mundo bebe demais, o que que acontece com vocês?
Pô, o que que vocês fazem? Obviamente que a gente sabe que tem cheiro, tem outras coisas as pessoas, né? Não é só aparência física.
Sei lá, gente.
Pode ver que se veste igual, tá tudo igual, aí já vai dificultando, vai ficando difícil.
Ele devia usar crachá, né? Isso é verdade.
Meu Deus.
Tatua
etiqueta.
Tem
uma menina aqui embaixo, nos comentários, ela disse assim, marca o seu com esmalte. Uma boa ideia. Então, gente,
Né?
Eu me perdi.
Felicidades.
Total. Não, o que eu ia dizer é o seguinte. É possível você encontrar amor quando você não tem todas as informações... Mas existe uma conexão ali, como foi o casal que era quase irmão e acabou se casando, e na verdade não tem nenhuma relação genética um com o outro. E é possível também você saber demais e você encontrar amor mesmo assim, como são esses dois casais de gêmeos. Elas ainda não tiveram filhos, tá? As brasileiras. Então a gente não tem como saber. Mas a gente sabe que se elas tiverem filhos com esses caras, eles também serão geneticamente irmãos ao mesmo tempo que são primos. Que é isso o que aí. Aconteceu com a galera dos Estados Unidos.
O que vai mudar assim, aí no caso deles é o ascendente, né? O signo. E aí vai dar pra diferenciar totalmente as pessoas umas das outras.
Vai, são pessoas completamente diferentes, exatamente.
aí fica fácil, né? Se deixar um mêsinho de diferença, resolvido.
Aí muda tudo.
Cara, eu tenho certeza que elas não vão deixar isso acontecer. E eu vou dizer, tá? Sabe o que que aumenta a sua chance de ter gêmeos? Fertilização in vitro.
Ah, né, puxa, olha só. Você fica dando ideia, Kate. Aí os caras pegam.
Nossa, eu tô com um plano perfeito aqui. Vanessa não, como é? Larissa
Vanessa
e
Carla. Vamos inventar nomes.
Como é o nome dela? Larissa e Letícia, me escutem.
Larissa
me escutem,
e Manuela.
Atenção, Larissa e Manuela. Se vocês fizerem fertilização in vitro, vocês vão aumentar a chance de terem gêmeos. E aí vocês podem ter certeza, inclusive, que os embriões vão ser implantados no mesmo dia.
É isso aí. Né?
Então mesmo... Caraca, que loucura, meu Deus do céu, sério. Eu preciso de uma cerveja, cara, agora. Eu tô tensa.
A gente fala como se elas não soubessem, mas elas claramente já cogitaram
não,
isso daí, né?
Se elas já estão com o planinho delas aqui há muitos anos. e eu admiro o foco, acho incrível mesmo, sabe? Eu fico feliz pelo sucesso do plano de vocês. Fico feliz que vocês encontraram um casal de gêmeos, não, né? Uma dupla de gêmeos com os quais você hoje em dia formam casais. Não sei falar português em gêmeos, cara, é muito difícil.
Gêmeos.
E, por último, eu quero dizer que o Odeio, nosso amigo, é de gêmeos.
Olha aí.
O signo, então...
Não quer dizer nada,
é isso. Né? Não quer dizer nada.
Que isso, como não quer dizer nada, quer dizer tudo nesse caso. É o que vai fazer a diferença, gente. Se apegue à astrologia nesse caso aí, o casal de gêmeos, o casal de gêmeos.
É, é. Se você faz parte de uma dupla de gêmeas que está procurando ficar com gêmeos, o Odeio está solteiro e ele é do signo de gêmeos. Então, quem sabe você encontra aí uma possibilidade, uma oportunidade.
Que propaganda cara. Boa!
E se vocês gostaram dessa propaganda, esperem até ver a gente leiloando desconhecidos ouvintes do Vortex. A gente deixou claro aqui, tá? Tem como encontrar amor de todo jeito. Tem como encontrar amor sendo filho adotivo da mãe da sua esposa. Tem como encontrar amor sendo gêmeo idêntico que namora também basicamente o seu cunhado. Tem como encontrar amor online. Tem como encontrar amor offline. E... tem como encontrar amor no, na nossa live que a gente vai fazer. Leiloando os nossos... Não, leiloando, né? A gente não pretende, de fato, cara, vender vocês. A não ser que um patrocinador queira que a gente venda vocês. Aí a gente vende. Vai acontecer no dia 6 de abril, semana que vem, né? Sábado, semana que vem. E durante agora a Semana Santa, a gente vai se encontrar pessoalmente. O Odeio vem visitar a gente aqui em casa pra gente fazer um documentozinho, né?
O edital de abertura.
Se preparem. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @feedvortex. No Twitter, no Instagram, no Reddit também, que a galera lá do Reddit tá colocando várias ideias legais pro Pousando no Vortex, tá? E é claro que o Vidani, nossa presença que tá aqui, vai também opinar aí em perguntas terríveis que podem ser feitas pra vocês, pra que vocês encontrem o amor. Se quiser, inclusive, participar no dia da live, só chegar lá pra dizer assim, eu quero que vocês todos se lasquem, vai embora, tá ótimo.
Alegria. Muita alegria.
Tá ótimo, está convidado, tá convidado.
Não, eu sou a favor do amor, gente. Sou sempre a favor do amor, a favor do beijo na boca. Tô embaixador brasileiro no beijo na boca.
Perfeito.
Assim, o tem Vidani, que assim como eu, também é um seguidor do Galã do Amor.
Ah, o Galã do Amor me segue, pô.
Olha aí, o caraca, quê? Que honra, cara.
Cara, craque.
Nossa.
Craque. Meu amigo Galã do
Amor. O Odeio me mostrou o Galã do Amor, eu fiquei, caraca.
Fascinante, pô, ele é muito maravilhoso.
O cara é incrível. Pô, vamos chamar o Galã do Amor pra fazer uma participação no Pousando no Vortex,
posso
cara.
Tentar, ele, então, eu vi um vídeo dele esses dias de 7 minutos, né, dele só seduzindo e tal, e eu fico, cara, como pode uns com tanto e outros com tão pouco, né, foda.
Como é bom, né, cara?
Muito bom, pô. O nosso Geralt de Rivia, né? Rivia, no caso, no Paraná.
Galera, não esperem a organização dessa live, tá? Não esperem também que vai dar tudo certo, não sei o que, não sei o que. A gente vai fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor é muito pouco. Fiquem tranquilos, é um ótimo programa pra sábado. A gente nunca falou aqui que o não sei o que é qualidade. Não precisa. Não precisa. Mas fiquem atentos. Fiquem atentos que quando o edital sair, vocês terão poucos dias para preencher. Então já vai pensando aí na sua mini bio, que é a coisa que eu mais odeio escrever na minha vida. Pensa na sua mini bio de relacionamento. Entre em contato com um ou dois amigos ou amigas suas pra escrever um review dizendo, ah, fulaninho, muito legal, tudo mais. Gosta mesmo de Naruto. Alguma coisa assim, entendeu?
Vai ter fotos?
Vai ter fotos.
Vai ter Naked Attraction?
Não vai estar ninguém pelado, porque a gente quer que as nossas contas se mantenham ativas nas redes sociais.
Importante deixar claro pra galera.
É. Se alguém mandar um nude pra gente, a gente vai processar vocês, né, gente? Vamos ser sinceros.
Nós entregaremos pros nossos jurados da Polícia Militar.
Exatamente. E aí, você já é reprovado em outra coisa, que é a nossa pesquisa do seu nome no Juris Brasil. Então, por favor, não façam isso.
E na medida protetiva também, que nós vamos botar pra vocês, vai ter uns metros de distância da gente, mas de resto vai dar tudo certo.
De resto, você faz o que quiser. É isso, gente. Vocês têm algum recado de fim de Vortex? Vidani, tu não vai falar do Dentro da Minha Cabeça?
Ah, é verdade, olha aí, ó, gente, tô lá com Dentro da Minha Cabeça, passamos de 10 episódios recentemente, estamos chegando no 15, em abril, provavelmente eu vou abrir financiamento coletivo dele já, que já tô bolando tudo, então, você que tem ouvido e tem curtido, em breve você vai poder ajudar por lá também. Muito legal, essa semana, inclusive, que a gente tá gravando, eu gravei um... Fiquei muito triste que o Toriyama morreu, menino que criou Dragon Ball lá um dia.
Ah, cara.
Aí juntei com o meu irmão pra ficar conversando sobre Dragon Ball com o meu irmão por 40 minutos, foi uma delícia. Então...
Eu vi, a notificação chegou e tinha, tipo, o céu resplandecente, aí eu já comecei na minha cabeça. O céu resplandece ao meu redor.
É isso mesmo. Mas tá muito legal Dentro da Minha Cabeça, gente. Muito obrigado aí pelo espaço. Ouvintes do Vortex são bem-vindos lá também, só procurar. E é isso, alegria.
Até porque os nossos ouvintes, né, a gente sabe que eles são os mais cheirosos, os mais poderosos. positivos e os mais lindos também.
São mesmo, são mesmo.
É por isso que vai ser tão fácil leiloar eles.
Estão todos à venda.
Todos à venda. Vou vender todo mundo. Ah, não sei o que, eu tava escutando um podcast quando eu vi. Bom, é isso que vai acontecer com vocês.
Inclusive, queria destacar, Kátia, o seu post lá no Reddit sobre o Pousando no Vortex, que você meteu a foto de um alien beijando o Mass Effect, né?
Ah, meu amigo, mas ali é o melhor chip da história dos chips, que pra sempre vai ser o meu preferido, o chip Chakarian, que é Shepard de Mass Effect, e o Garrus Vakarian, grande amor da minha vida, que é calha dele ser um alienígena meio passarinho, mas assim, quem sou eu pra julgar, né?
Exato, se assim, não ia falar nada dos gêmeos, mas se tá tudo bem, os caras vestidos igual, por que que não tá tudo bem aqui? Tá tudo certo.
Meu Deus, será que eu sou furry?
É scale, ele tá mais pra scale.
Cara, tá. Caraca, nossa, por um momento.
Mas assim, se explorar um pouco mais, dá pra descobrir, cara. Dá pra explorar um pouco mais. Hein?
É porque ele tá muito vestido, né? Pode ser que seja furry.
Odeio.
Um recado, um beijo para os gêmeos apaixonados e dizer que estou contando os dias... para o nosso encontrinho, cara.
Verdade.
Convidane, vem aí pra Fortaleza. Vai ter gravação ao vivo? Não, ao vivo não.
Estamos chegando no mês de abril. Vamos gravar ao vivo? Vamos? Vai ficar uma merda, a gente não lança, mas bora.
Vamos, dá.
Pronto,
vai ter quem escute.
Vou fazer, exato.
Caraca, imagina, cara. Flecheiras, 2 horas da manhã, nós três de óculos escuros, sentados numa mesa falando
completamente
várias...
em bri.
Então é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu sei que a gente fala aqui de um jeito muito cruel, mas no evento não quer dizer que a gente também não vá fazer a mesma coisa. Mas a gente espera o melhor pros nossos ouvintes. Então a gente vai tentar sim fazer casaisinhos legais. Eu quero no futuro contar uma história de um casal que teve filhos, se casou, não sei o que, não sei o que. Futuro promissor, que se conheceu. Conheceu no Pousando no Vortex. As crianças do Vortex vêm aí, tá? Então, por favor, não deixem de se comunicar com a gente nas nossas redes sociais e participar do edital. É isso. Vamos ficando por hoje. Beijo aí pros gêmeos mesmo, como o Odeu falou. Tu tem que mandar 4 beijos, Odeu, porque são 4 gêmeos.
Ah, verdade.
Que delícia.
Até semana que vem, gente.
Tchau, tchau. Alegria! Parasol.